Bom dia a todos. Damos as boas-vindas no grupo de trabalho que está a tratar na especialidade do processo de revisão do regime jurídico das farmácias da oficina. Damos as boas-vindas à Associação Nacional das Farmácias. Sem mais delongas, damos a palavra ao Dr. Paulo Duarte, eventualmente.
Muito bom dia, Sr. Coronador, Srs. Deputados. Sobre esta alteração jurídica, só para enquadrar um pouco aquilo que é a nossa posição, esta revisão decorre essencialmente de uma proposta de revisão que o Governo tem vindo a fazer-se global sobre o regime jurídico das farmácias, que aborda diversos aspectos e, efetivamente, algumas das questões colocadas consistiam em matéria da reserva exclusiva da Assembleia da República e, por isso, o Governo entendeu que o deveria submeter e teria que o submeter naturalmente à apreciação do Parlamento. Basicamente, as questões e os artigos que são alterados, de acordo com a nossa análise jurídica e do nosso gabinete jurídico, eram questões que já resultavam da legislação que estava em vigor. De qualquer forma, devido a algumas situações que decorreram da aplicação prática do diploma, pareceu ao Governo que era importante proceder a esta clarificação. No fundo, o que está em cima da mesa é garantir que o Estado tem os mecanismos necessários para a cada momento saber quem são os reais proprietários de farmácia, por forma a ver se os limites que estão definidos dentro da legislação estão ou não estão a ser cumpridos. Isto acontece quer relativamente à questão da propriedade, também relativamente ao conceito de gestão direta e indireta. Portanto, basicamente, sobre estas alterações, nós não temos nenhuma objeção de princípio. Aliás, já na nossa opinião, como referimos, decorria da legislação que já se encontrava em vigor e, portanto, estas alterações parecem-nos positivas e darão seguramente ao Estado e, particularmente, ao Infarmed, novas ferramentas e novos mecanismos para poderem garantir a aplicação da lei conforme ela vigorava. Portanto, no geral, esta é a nossa apreciação. Também nos parece que esta alteração está compaginável com a deliberação e com a decisão do Tribunal Constitucional de dezembro relativamente à mesma matéria, porque, efetivamente, a questão de fundo era poder garantir que, simultaneamente, duas coisas aconteciam. Em primeiro lugar, que em situação de concorrência no mercado, todas as farmácias estavam sujeitas ao mesmo regime fiscal e, ao mesmo tempo, que se deveria garantir, de acordo com a opinião do Tribunal Constitucional, que nos casos dos fins próprios das próprias entidades sociais, das IPSS, essas atividades não estavam incluídas, ou melhor, não estavam obrigadas a estar sujeitas ao mesmo regime fiscal que as farmácias, conforme o Tribunal Constitucional diz, que operam naturalmente no mercado. Essa questão está devidamente salvaguardada na alteração legislativa que o Governo aprovou no âmbito da revisão do Decreto-Lei, ou seja, matéria própria, uma vez que um dos artigos é especificamente sobre esta matéria, e esse artigo salvaguarda, nos termos precisos, conforme o Tribunal Constitucional deliberou, esta separação entre as farmácias que operam no mercado em situações de concorrência relativamente às outras farmácias e aquelas que são para os fins próprios e acompanhamento das IPSS têm efetivamente um regime fiscal diferente. A única situação que decorre da alteração que nos causou alguma preocupação é o facto do prazo para que aquelas que operam no mercado possam constituir sociedades comerciais tenha sido prorrogado até 31 de dezembro de 2013, quando essa situação estava prevista a ocorrer até outubro deste ano. É uma situação que, na altura própria, nós manifestamos a nossa preocupação ao Governo, afinal já passaram 5 anos e ainda não houve esta alteração, e parece que estamos todos de acordo que quem está a operar no mercado deve operar de acordo com as mesmas regras fiscais, mas, de qualquer forma, esta situação ficou devidamente salvaguardada num dos artigos do diploma que foi aprovado pelo Governo. Portanto, genericamente, é esta a nossa posição e estamos naturalmente disponíveis para os esclarecimentos que entenderem como oportunos.
Dr. António Serrano, Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Governador. Queria agradecer a vinda da ANF também aqui ao Grupo de Trabalho para nos prestar esclarecimentos. Eu só tenho uma dúvida Relativamente à proposta que temos agora em apreciação, a questão das entidades do setor social se transformarem em sociedades continua a ser uma obrigatoriedade. Nós ouvimos aqui há pouco dizendo que isso para eles é uma limitação muito grande, uma vez que não têm por finalidade obter lucro, nem distribuem o lucro, e portanto todo o resultado que é obtido naquelas farmácias, num universo muito restrito, como sabemos, é vertido depois para distribuição na área social. E eles acham que o Tribunal Constitucional, nessa matéria, também lhes deu razão e que esperavam que esta proposta de lei, esta alteração, pudesse vir a garantir. A tua opinião deles é que não, a redação não lhes permite estar tranquilos relativamente a esta matéria. Têm a mesma leitura? Eu há pouco ouvi dizer que, na vossa opinião, esta proposta espelha em toda a linha aquilo que é o acordo no Tribunal Constitucional. Mas a União das Mutualidades apresentou-nos aqui algumas divergências. Portanto, questionava realmente se essa é a vossa interpretação de que as entidades do setor social vão ter que, naquele prazo, transformar-se em sociedades.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Arlindo Soares, Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português.
É muito rápido. Não há aqui nada de novo nesta questão, não é? Há aqui interesses contraditórios. Eu penso que temos que encontrar um ponto de equilíbrio que seja justo e adequado, tendo em conta também as decisões do Tribunal Constitucional, enfim, que são sempre decisões questionáveis, não é? Como ainda recentemente verificámos. De qualquer forma, eu queria apenas dizer o seguinte, é que uma parte do que está a ser considerado e, portanto, que completa o que nós temos nesta proposta de lei, nós não conhecemos ainda, a não ser que já tenha chegado alguma indicação, mas a informação que eu tenho da parte do Governo é de que não poderiam disponibilizar os decretos-lei porque estão para promulgação no Sr. Presidente da República. Não sei se há outra informação. E, de facto, só com a visão completa dessas alterações é que, porventura, é possível compreender melhor o âmbito daquilo que estamos aqui a discutir, que é uma parte da questão. Portanto, e queria deixar essa nota, porque penso que foram feitas aqui referências do Dr. Paulo, que são a diplomas, sobre os quais certamente a Associação foi consultada, mas nós aqui não fomos e, portanto, não os conhecemos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Brandinho Soares. O Sr. Deputado João Serpa Oliva, Grupo Parlamentar do CDS.
Pois agradecer à Associação Nacional de Farmácias, doutor, a sua presença, a vossa presença, dos três. Obviamente, como disse o Sr. Deputado António Serrano e o Sr. Deputado Brandinho Soares, estou na mesma onda, pelo menos na onda do Sr. Deputado António Serrano. É contradição entre quem chega aqui há meia hora e diz que enfim, que isto viola o acordo do Tribunal Constitucional e chegarem os senhores e dizerem que não viola o acordo do Tribunal. Como dizia o Sr. Deputado Martins Soares, eu acho que cada acordo do Tribunal Constitucional, ou seja, do que for, tem sempre duas vertentes. Então, se mete advogados, tem para aí quatro vertentes diferentes. Portanto, a minha área não é essa, que, como sabem, enfim, pronto, e portanto eu não sou capaz de discernir neste aspecto. Gostava de que se fosse possível, e acho que foi também essa a opinião do Sr. António Serrano, na linha do que ele disse, que nos explicassem porque é que efetivamente isto não viola o acórdão do Tribunal Constitucional. Qual é a vossa perspectiva para nós podermos continuar serenamente os nossos trabalhos e continuar a discutir estas matérias. Muito obrigado pela vossa presença.
Sra. Deputada Conceição Bessa Ruão, Grupo Parlamentar do PST.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu tenho aqui algumas questões. O diploma anterior que regulava a matéria tinha especificamente dois objetivos, que era, de algum modo, acompanhar a tendência da União Europeia relativamente à propriedade e, ao mesmo tempo, equilibrar o livre acesso. E a minha questão é assim, as entidades de economia social acabam por ser exceções ao regime geral, e queria que me analisassem esta questão, exceções ao regime geral de uma liberdade de instalação tal como está regulada, porque o artigo 3º diz que deve ser respeitado o princípio da liberdade de instalação das farmácias. Ora bem, como é que as entidades sociais, portanto, de economia social que estão no mercado, não estão no mercado, estão fora do mercado, com fins específicos, com estatuto próprio, até que ponto é que a sua equiparação, a farmácia hospitalar, de algum modo poderia ajudar a ultrapassar as questões que estão aqui suscitadas relativamente às empresas de economia social? Sendo que, quando se fala de mercado, se fala de livre concorrência e isso é uma das matérias que está sobre a mesa. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Da parte da Associação Nacional das Farmácias, Dr. Paulo Duarte.
Talvez, peço desculpa, mas vamos ter que recuar uns aninhos para compreender porque é que estas questões surgem. Até 2007, e a razão por qual havia esta diferença, existiu esta diferença, até 2007 apenas os farmacêuticos podiam ser proprietários de farmácias e vigorava o princípio da indivisibilidade entre a propriedade e a direção técnica da farmácia. E efetivamente, durante esse período de tempo, havia uma limitação objetiva à propriedade por parte das entidades do setor social. Do setor social e de todos os outros setores. Havia uma limitação que permitia exclusivamente aos farmacêuticos serem proprietários de farmácia. A mesma lei previa, num dos seus artigos, porque ela foi criada em 1968 e, portanto, a rede de farmácias não era como nós a conhecemos hoje, que quando não houvesse uma cobertura farmacêutica adequada e para fins próprios de apoio e de intervenção das entidades sociais, elas pudessem ter uma coisa que se chamavam farmácias privativas. Portanto, é nesse quadro que surge a alteração legislativa de 2007. E o que é que ele faz? Primeiro, permite o acesso a todos os agentes, ou seja, as entidades do setor social, a partir de 2007, passam a ter, de acordo com as regras que vierem a ser definidas ou que estão definidas para a atribuição de farmácias, como qualquer outra entidade, acesso à propriedade de farmácia, que era algo que lhe estava limitado no enquadramento regulamentar anterior. Portanto, esta é a questão do princípio. Ou seja, a partir de 2007, as farmácias, as entidades do setor social, como qualquer outro agente económico, exceto algumas limitações, os prescritores, entidades financiadoras dos medicamentos, a indústria, excluindo essas situações, as entidades do setor social e do primeiro setor, do segundo setor e do terceiro, todas elas passaram a ter acesso à propriedade de farmácia. Portanto, o problema resolveu-se por aí. Ou seja, em condições e regras de instalação, não há nenhum benefício, nenhum prejuízo indireto para elas. Elas concorrerão em condições normais relativamente à sua atividade. E o que o legislador fez na altura e bem, até porque se não o fizesse assim estaria a violar algumas regras comunitárias, designadamente ao nível dos auxílios de Estado, foi, quando eles tiverem acesso à propriedade, têm que cumprir, todos os agentes que tiverem uma propriedade de farmácia, têm todos que cumprir as mesmas regras. E, portanto, esta é a alteração legislativa de 2007, sob pena de estarem a atribuir benefícios específicos que teriam depois que ser comprovados e também justificados do ponto de vista da proporcionalidade. O que é que acontece? Já existiam dois tipos de farmácias de propriedade das entidades sociais. Umas normais, abertas ao público, e nós conhecemos algumas, que estão espalhadas pelo país, que começaram farmácias privativas, mas progressivamente transformaram-se em farmácias abertas ao público tradicionais. E a essas, o legislador impôs a obrigatoriedade de 5 anos para se transformarem em sociedades comerciais. E existiam outro tipo de situações, são as chamadas farmácias privativas, algumas delas até abertas recentemente, que não, o diploma parece que não clarificava qual deveria ser o estatuto delas, se tinham ou não tinham que se transformar em sociedades comerciais. E foi nessa sequência disso que o provedor de justiça levantou a questão sobre a constitucionalidade ou inconstitucionalidade desta norma, uma vez que parecia que estas entidades também se teriam que transformar em sociedades comerciais. O Tribunal Constitucional, eu não sou jurista, sou farmacêutico, peço desculpa, se calhar é mais simples, quando os não-juristas falam, às vezes é mais simples, peço desculpa, Sr. Deputado Bernardino Soares, mas quando o jurista também é jurista, não sabia, mas peço desculpa por... quando os juristas normalmente falam, cada um deles tem uma opinião diferente, até por perceber mais disto que nós, é normal. Mas nós, eu acho que a questão é simples, porque o próprio Tribunal não determinou a inconstitucionalidade do artigo 3 do artigo 14º. Ou seja, o artigo 3 do artigo 14º, que diz na proposta de lei, e é o que diz hoje, que... Pronto, ou seja, o Tribunal Constitucional não decretou esta norma como inconstitucional. Portanto, ao não decretar esta norma como inconstitucional, na nossa opinião, é a nossa opinião e é a do nosso gabinete jurídico, parece que quis manter para as farmácias que estão disponíveis e a concorrer no mercado esta obrigatoriedade para que não houvesse aqui nem uma valorização nem positiva nem negativa, uma vez que, como referimos, todas os agentes passaram a ter acesso à propriedade da farmácia, ao contrário do que virou antes de 2007. O que é que o Tribunal disse? Mas atenção, há aqui um conjunto de situações de farmácias que não operam no mercado, porque estão instaladas para fins próprios de determinadas entidades e foram autorizadas em condições específicas, que enquanto se mantiver essa autorização, devem continuar a funcionar nos termos em que aconteceu. A proposta que nós conhecemos, da qual demos parecer do Governo, no fundo, limita-se a transcrever para o diploma, para o Decreto-Lei 307/2007, uma norma que diz exatamente isto. Uma que diz, no fundo, que diz que as farmácias privativas continuam a funcionar de acordo com os estatutos e regulamentos de cada uma das entidades que a detém, ou seja, nas regras em que foram dadas. Diz que não se aplicam, por exemplo, a estas farmácias as coimas e as penalidades associadas à questão de não cumprirem alguma das normas relativas à propriedade. E diz também que aquelas que tenham, e no fundo isto é quase uma transcrição do que diz o Acórdão Tribunal Constitucional, diz que aquelas que tenham farmácias abertas ao público, essas sim estão obrigadas a cumprir os requisitos das farmácias abertas ao público, prorrogando, como dissemos, o prazo que vigorava até outubro deste ano, 2012, até 31 de dezembro. Portanto, porque é que nós entendemos... que é, aliás, eu acho que neste caso o Acórdão Tribunal Constitucional parece ser claro e objetivo, porque se houvesse efetivamente alguma vontade de que nenhuma das farmácias detidas por entidades do setor social tivesse que cumprir a questão do regime fiscal através da Constituição de Sociedade, claramente o único artigo, ou o principal artigo que devia ser considerado inconstitucional, era o número 3 do artigo 14º, que foi precisamente o que o Tribunal não declarou como inconstitucional. Portanto, o que é que declarou inconstitucional? A norma abrangente, porque não tinha exceção, a questão da coima, porque as entidades sociais estariam sujeitas àquela coima, e o regime transitório, por não prever a situação das farmácias privativas. Mas o Tribunal fez questão de deixar o número 3 do artigo 14º como em vigor, e que, no fundo, esta é a questão. Por isso é que nos parece que, desta vez, o Tribunal Constitucional terá sido claro sobre a matéria.
Muito obrigado, Dr. Paulo Duarte. Se não houver mais nenhuma intervenção dos senhores deputados, agradecemos novamente a vinda da Associação Nacional das Farmácias e teremos novidades brevemente. Dá, com certeza, Sr. Deputado.
Isto é uma pergunta um pouco indiscreta, chame-me o que quiser, faça-se o doutor. Como é que resolvia a questão das mutualidades?
Sinceramente, nós parece-nos que a questão está resolvida. A questão está resolvida. Ou seja, o Governo seguiu um caminho que vem consolidar, no fundo, preserva um bocadinho da memória deste processo ou salvaguardar o passado, e para o futuro cria condições claras, que é para dar mais um prazo adicional para que elas se possam adaptar. A verdade é que esta situação, mais cedo ou mais tarde, vai dar problemas ao Estado português. Portanto, a questão da propriedade e as regras diferentes do mercado, mais cedo ou mais tarde, ia dar problemas ao Estado português. Portanto, era uma questão de tempo.
Muito obrigado ao Sr. Deputado João Serpa Lilo pela sua questão. Novamente, a Sr. Deputado da Constituição Pessoa Rão, em nome do Grupo Parlamentar do PSD.
Doutor, tem a noção do peso que as mutualidades têm no setor do mercado do medicamento?
Peso a que nível? Vamos lá ver, nós temos locais, há locais onde tem um preço muito grande. Se olhar para a Zona Norte, há duas ou três concelhos onde os estabelecimentos, por exemplo, Gaia é um caso concreto, embora isto depende muito da localização e da implementação da própria farmácia. Nós temos situações, como é o caso de Gaia, em que nós estamos a falar provavelmente, se não é provavelmente, é mais do que provavelmente a maior farmácia do país, porque tem integrado um conjunto de vetores, é a maior farmácia do país, tem um conjunto de vetores de prestação de cuidados sociais, de cuidados médicos, de residência, de apoio à assistência residencial, tudo integrado no mesmo edifício associado a uma farmácia significativa. Portanto, o impacto, por exemplo, neste caso, é significativo. Haverá outras localidades em que não é tão significativo, mas isto tem a ver com a própria gestão legislativa. O número de farmácias privativas, nós estamos a falar de cerca de 20, aquelas que manterão o seu estatuto e poderão continuar a funcionar ao abrigo das regras anteriores. No global, nós estaremos a falar de cerca de 50, 60, aquelas que estão abertas ao público, serão o número de farmácias que terão que se transformar em entidades do setor social. A entidades, sociedades comerciais, peço desculpa. Mas isto tem impacto às zonas, por exemplo, Gaia é um exemplo paradigmático daquilo que pode ser alguma influência no mercado direto, e há uns limites, como disse, não sou jurista, mas há uns limites para aquilo que podem considerar auxílios de Estado, e claramente naquele caso, só aquele caso justifica que há, porque ele tem um determinado limite mínimo para poder ser analisado a nível da Comissão Europeia, mas claramente só este caso específico atinge esse limite mínimo. Nós fizemos as contas relativamente a isso. Não lhe consigo precisar, porque já foi há algum tempo, mas este caso concreto é um caso paradigmático.
Muito obrigado mais uma vez.